Olá, meu nome é Paulo.
Eu sou a Lu do Seu Yoga e iniciamos o Blá Blá Blassana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
E a gente está nesse período ainda de pandemia rolando solto, mas muitas pessoas já estão mudando a sua abordagem, né? Já estão mudando a sua postura em relação à pandemia. No seu yoga, como é que isso está acontecendo? Você já retornou? Já está dando aula no parque? Já tá aqui, como é que tá rolando?
A gente leva muito a sério esse momento mundial que todos nós estamos vivendo e mantendo o respeito com a linha de pensamento de cada um, e algumas necessidades. Então, o seu yoga está voltando com as aulas, algumas aulas presenciais, mantendo as aulas online, porque tem muitos alunos que estão em home office e mantém ainda o isolamento. E então as aulas online acontecem ainda do mesmo modo, da mesma maneira como vem acontecendo há 8 meses. As aulas presenciais, elas estão retornando com muitos protocolos. Eu tenho parceiro com protocolo internacional de higiene e tenho alguns protocolos que o seu yoga criou para que possamos seguir entrando na casa dos alunos, saindo da casa dos alunos com cuidado, com segurança. Tanto para o aluno que recebe a aula, como para o professor que dá aula, porque eu também estou me deslocando para outros lugares. Então, quando esses protocolos são praticados por esses alunos também estão em respeito com outros alunos e assim todo mundo mantém a prática presencial de forma segura. Já alguns eventos estão mais cautelosos, então as aulas aulão. Presencial no parque estão suspensos ainda, por questões de parque, por questão de aglomeração, por questão de estrutura, que hoje a gente requer uma necessidade maior, com mais cuidados. Mas o seu yoga já está começando a desenhar um retiro para o início de 2021, com toda a segurança, com práticas ao ar livre, então com um cuidado que já tinha, que já existia, mas com uma atenção redobrada, triplicada, potencializando os protocolos de higiene e segurança COVID-19.
Legal, toda a transição é difícil, né? Tá aí Shiva que não me deixa mentir, né?
E a gente vai reavaliando cada situação, cada semana a semana, porque tudo está em permanência e a gente precisa, cuidar com muita atenção de cada ação que a gente toma dia a dia.
A pergunta de hoje, então, mudando um pouco, é da Sônia Barsotti. Na verdade, ela fez três perguntas, a gente cortou uma.
Deixa para o
Fica
próximo.
para a próxima.
É uma pergunta mais longa, fica para o próximo Blá Blá Blassana.
Então, a primeira pergunta é qual é a finalidade das posturas na prática do yoga?
Quando a gente fala de prática do yoga, a gente tem vários caminhos de prática do yoga. Então, pode ser através de escritura, pode ser através de mantra, pode ser através de práticas de purificação. Pode ser através. Tem vários caminhos, né? São várias ações. Então a gente vai falar sobre a prática corporal, que é a prática de Hatha Yoga, que eu acho que é o que ela direciona sobre as posturas. Se a gente for, buscar a origem das posturas, o Hatha Yoga ele tem compilado, tem 500 anos, né? Tá logo ali atrás, tá pertinho, né, de hoje. E as práticas eram com poucas posturas de assento, de pernas cruzadas, algumas poucas torções, algumas posturas no chão mesmo, para trabalhar a estrutura do seu corpo de forma firme, mas que focava no, nas práticas de Kumbhaka, que eram retenções respiratórias, que hoje a gente chama de pranayama. E esse caminho dessas técnicas era para que a gente pudesse preparar o nosso corpo para entrar nesse estado meditativo, descobrindo a potência que você já é. Então, eram práticas corporais para você perceber a potência que você é. Hoje, a gente precisa de um caminho mais longo para a nossa prática. A gente tem uma rotina muito ativa e uma pressão maior das atividades do dia a dia. Então, a gente sentar simplesmente e fechar os olhos para meditar como acontecia há 500 anos fica inviável. Então, o que que acontece? A gente faz as práticas das posturas e todo o compilado de técnicas que vem, que são as práticas respiratórias, os pranayamas, as visualizações, então, o foco de visualização, os drishtis, os mudras, que são selos com as mãos, e os pranayamas em si, para preparar esse corpo, desintoxicando, fortalecendo, equilibrando, para deixar ele forte, com vigor, para que eu possa usar ele como um degrau para entrar nesse estado meditativo, para eu entender que eu já sou essa potência. Então, eu reconheço isso em mim, descubro esse vigor, essa energia física, né, que hoje a gente chama de, cientificamente a gente sabe que é a energia é o ATP, para reconhecer essa energia sutil, nosso prana, e assim poder elevar o prana, reconhecendo que nós já somos essa consciência universal, que nós já somos essa existência que a gente tanto coloca como algo distante da gente, com essa dualidade.
A segunda pergunta da Sônia é por que é importante modificar e aumentar os vários tipos de posturas?
Ah, é uma pergunta muito complexa e uma resposta mais complexa ainda, porque a gente está falando de pessoas diferentes, praticantes diferentes, vidas diferentes, necessidades diferentes e absorções diferentes. Então, quando eu estou falando, trabalhando com, desenvolvendo a prática e ofertando essas técnicas para um aluno particular, eu consigo direcionar para aquilo que ele deseja e o que ele realmente precisa. Porém, num grupo, a gente precisa criar uma prática crescente, tendo o seu ápice, né, e o seu recolhimento final, para que eu possa atingir a, vamos dizer, uma necessidade de todo o grupo. Então, quanto mais eu vou potencializando essa postura, a respiração, as travas corporais com os bandas, eu vou ativando essa energia sutil, movimentando o prana, movimentando os chakras para que a gente possa fazer uma ressignificação dessas nossas experiências que vão ficando estagnadas e impressas no nosso corpo, podendo ressignificá-las através da prática de Hatha Yoga, e assim você reconhecer essas questões que você viveu, que você possa olhar para elas, reconhecer no seu corpo, nas suas emoções e na sua mente, que você possa conhecer-se.
Legal. E o que você me diz desse impulso, desse desejo que as pessoas têm de fazer posturas cada vez mais acrobáticas, mais difíceis? Isso tem uma função, tem um porquê do ponto de vista do yoga, da tradição?
Se a gente for atrás da tradição, como eu mencionei no começo, eram poucas posturas e eram posturas de assento, mas nós temos uma necessidade de desafio pessoal. A gente tem algumas questões culturais, sobre o nosso corpo, e esse desafio é uma maneira de tirar a gente da zona de conforto, e quando a gente sai da zona de conforto, a gente se coloca nesse estudo, nesse autoestudo. E é a partir daí que a gente se conhece, se reconhece como corpo, como mente, como emoções, para que a gente possa olhar para as questões, ressignificar o que precisa e assim transmutar, né, para poder entrar nesse ciclo de percepção da gente, corpo, como algo maior em toda essa existência. Uma viagem, né?
Esse blá blá blá, Sana, tá bem papo cabeça, né? Eu queria falar de criança, porque criança deixa as coisas mais leves,
Fica
né?
divertido,
É,
é.
o, eu acho todo adulto que já fez uma prática de yoga tem uma noção razoável de como se sentiu depois, né? Como é que é uma prática e como se sente depois disso. E como é que é isso para as crianças? Como que as crianças acabam, né? Como é que elas aceitam uma prática de yoga?
Tudo varia de idade para idade. Então, eu dou aula para criança de 2 anos, criança para 10, né? Criança de 10 anos, adolescentes, adultos e afins. Então, afins é ótimo, né?
Afins é o quê?
Enfim, afins. Então, eu vou começar com as crianças de 2 anos. Elas são geniais, porque o caminho é praticamente o mesmo, com uma linguagem diferente. Então, há o relaxamento, assim como o adulto faz o relaxamento no seu shavasana, as crianças também fazem. Só que elas levam a atenção para alguma parte do corpo. Então, eu sempre falo para elas deitarem como elas querem, então, de barriga para baixo, às vezes de lado, de barriga para cima, mas ouvindo o coração, sentindo a respiração como um grande balãozinho, né, que enche e esvazia. E só que elas têm um tempo diferente, né? Para elas tudo é atemporal, porque 1 minuto para a gente pode ser muito lento, pode ser muito rápido, mas as crianças não sabem. Então, se eu falar que elas ficaram 1 minuto relaxando ou 5 minutos, tanto faz para ela, porque é a qualidade da ação. E o que para a gente adulto também seria nesse caminho, né? A qualidade da ação em toda a nossa prática de yoga. Então, para as crianças, eu deixo alguns minutos, assim, o quanto que eu percebo que elas estão confortavelmente deitadas ouvindo a respiração. Mas as crianças de 2 anos, elas deitam e algumas falam assim: ah, mas eu não quero dormir. Aí eu falo: não, mas é relaxamento. A gente só vai descansar os olhos para sentir o coração, para acalmar o corpo. Porque elas precisam entender que vamos finalizar uma atividade e depois vamos começar uma outra atividade com uma outra professora. E aí, então, quando elas deitam, fecham os olhos e, dá alguns poucos segundos, elas levantam assim, com aquele sorriso no olho, e falam: acordei! Aí elas deitam de novo e levantam assim: acordei! E deitam de novo e acordei!
E uma não imita a outra, acaba indo na mesma.
Sim, vai no embalo algumas. Estão num mundo paralelo, não, nem percebe o que está acontecendo, e aí eu falo: ó, deixa o amiguinho relaxar, deita a cabeça e escuta o coração. E aí é engraçado que interessante, né? Porque cada idade reage de uma maneira. Por exemplo, falando em final de aula, eu tenho 2 alunos que são mais velhos, de 9, 10 anos, e toda aula eu finalizo com o mantra. Shanti, né? Que quer dizer paz. Então eu mantro Om Shanti, 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 Hi, para finalizar essa pronúncia. E esses alunos, eles finalizam de uma maneira muito ingênua, né? Pela fonética, pela brincadeira sonora mesmo. Então eles finalizam Om Shanti, 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 Li, Hari, Hi. E aí eu deixo, porque é uma espontaneidade, é uma forma de se expressar, né, de cada um. Então, e é criança, não tem um desrespeito com o mantra. E aí, me lembrando, né, falando de final de mantra, me lembrando agora de uma turminha de 4 anos, eles são geniais, e essa história que eu vou contar começa com o Caio. Eu mantro, mesmo que as crianças ainda pequenas não saibam o que significa, e conforme 2 anos vai passando, 3 anos, com 4 anos, com 3 eu já vou falando sobre o significado do Om, sobre o Namastê, sobre o Hari Om, que é o mantra, e sobre o Shanti, inclusive, né, a paz. E essa turminha de 4 anos, eu finalizo com Shanti, 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 Hi, Om, Hari, Hi, Om, Namastê. E no final do Namastê, o Caio, né, em um momento da aula, ele levantou e me abraçou. E é isso, né? As crianças, uma faz, a outra compra a ideia, e aí veio um que me abraçou, o outro que abraçou.
Bolinho!
Bolinho na professora, quando eu vi, tinham 10 crianças pequenas em cima de mim, uma macetando a outra. E isso virou uma tradição na aula. Então, nessa turma especificamente, quando eu mal termino o namastê, eu estou falando quase o namastê com eles, eles já estão levantando querendo abraçar a Lu,
Já correm pro abraço.
já correm para o abraço. E assim, é a maior demonstração de namastê que a gente pode ter, né? Que honra e reverencia o si mesmo no outro. Então, assim, é só amor.
Maravilhoso.
É maravilhoso.
Muito bom. Esse é o nosso blá 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 de hoje.
Blá blá blá, sana de hoje, de amanhã. Então, lembrando, se você quer fazer uma pergunta, mande para a Lu em qualquer um dos canais.
Mande perguntas fáceis, tá? Porque as perguntas que estão mandando merecem uma palestra, né?
Essas perguntas mais filosóficas da tradição, né, da prática, elas acontecem no curso Seu Yoga, que a gente está entrando no último módulo online esse ano. O ano que vem a gente volta com as aulas presenciais, em formato diferente, mas presencial. Então, quem se interessar não precisa ser professor. Esse curso de especialização Seu Yoga, ele é para professores que querem reciclar, relembrar alguma linguagem, um conteúdo, e para alunos praticantes que querem se aprofundar nessa prática do yoga de forma integral.
Minuto Merchan.
E é isso. Compartilhem o blá blá blá, Sana, mandem perguntas. Seu Yoga tem vários caminhos de estudo, então no canal Seu Yoga do Insta a gente coloca às vezes reflexões, as fotos são para que você possa olhar e se incentivar em algum caminho que te interessa. Então vem fazer aula, seja presencial, seja online, particular, em grupo. A gente está aqui para guiar, auxiliar quem se interessa pelo yoga. Então ficamos por aqui. Até o próximo blá blá blá, Sana. Beijo, tchau.